Olá, amigos, companheiros, camaradas, amantes da boa música, ouvintes de Samba ao Mundo com Amor. Mais uma vez estamos aqui para estar conversando, falando, pensando, entendendo, compreendendo essa manifestação poética da mais pura riqueza, que é o samba. Hoje, com a música de fundo Alvorada de Cartola. Como não poderia deixar de ser, em nossos programas, sempre utilizamos a obra do Cartola, desse imensurável poeta, como uma forma de resgatá-la, de trazer à tona toda a sua beleza, toda a sua singularidade. Ouçam, Alvorada, Cartola.
Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. E os caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando. Uma estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.
E aí, amigos? Que acharam? Gostaram? Bem, não é nenhuma novidade que venham a gostar das obras que Cartola compôs e cantou e escreveu ao longo de sua vida. Enfim, a obra do Cartola em Alvorada é interessante perceber como que ele expõe, ele descreve a vida no morro, né? E que hoje tomou outros transtornos. Essa alegria retratada por Cartola já não representa tanto aos massacres e extermínios que comumente são realizados pelo aparato repressivo de Estado nas favelas, hoje denominadas como as UPPs. Contextualizando a obra de Cartola, esse prazer de morar no morro, essa alegria por ele exposta ao longo de sua obra, se reduziu a choros, a sofrimento, a amarguras que o proletariado vem sofrendo. Se não bastasse o desemprego, a miséria, as condições vis a qual ele é submetido, hoje atura a dor, a perca de entes queridos e a perca da sua própria vida, da sua própria identidade. A política de regeografização do Rio de Janeiro e de outras grandes metrópoles que irão sediar tanto as Olimpíadas aqui no Rio como os Jogos da Copa do Mundo toma contornos de expurgos. E nesses expurgos vem o massacre. Ora seja pelos despejos, pelas remoções, ora por vidas que são totalmente abaladas e reconstruídas a partir de uma cidade mais bela, mais bonita, mais atrativa para os interesses do capital, para o olhar do turista. Entretanto, a essas pessoas ficam um olhar perdido de um mundo que vem duramente castigando as suas vidas, e a luta pela sobrevivência se tornou um verdadeiro bastião para se permanecer de pé e se permanecerem vivos. Enfim, a obra de Cartola, ela permanece viva, porque ainda assim as pessoas brincam, sorriem, pulam, ainda vê a garotada jogando bola de gude, soltando pipa, brincando na favela, ou de uma forma ou de outra, se encontrando nos bares, tomando a sua cervejinha, o seu limão, brincando, conversando, procurando sobreviver, procurando ter um olhar atrativo de uma vida insossa, extremamente cruel. Mas a música de Cartola nos rejuvenesce e faz tentar olhar para essa favela, para esse gueto com outro olhar, apesar de todo o sofrimento. Bem, dito isto, só para podermos extrair e contextualizar essa obra do Cartola, na favela também projetou-se inúmeros carnavais, inúmeros sambas, inúmeros enredos, inúmeros textos poéticos que contextualizaram esse mundo e as transformações que por ele passaram, ora seja do modelo econômico, ora seja do modelo produtivo, enfim, ora das políticas internas que o país sofreu. E eles foram retratados em inúmeras obras, inúmeros sambas enredos e inúmeros carnavais de extrema riqueza e de extrema sátira, a forma de poder retratar esse processo. Recentemente foi produzido um vídeo, se não me foge a memória, de autoria de Alexandre Sanz ou algo assim. Caso que não seja, eu vou pesquisar com mais cuidado e no próximo programa eu posso retratar a obra, porque ela é extremamente interessante. É um documentário a qual expõe inúmeras narrativas de compositores, intérpretes, sambistas, carnavalescos, críticos, enfim, historiadores, como é o caso de Ney Lopes e Fernando Pamplona, que expressam um pouco como que ocorreram essas transformações do carnaval, o seu processo de verticalização, o seu processo de interesses econômicos que transformaram o carnaval em um show business, em um espetáculo, algo vendável, algo que pudesse ser comercializado e que muitos pudessem estar retirando volumosas quantias financeiras do carnaval. E como esse processo de transformação foi tornando-se mais próxima do asfalto e cada vez mais distante do morro. Morro esse que sempre produziu o carnaval, sempre construiu as suas letras, as suas fantasias, as suas alegorias e os seus adereços. Sempre trouxe alegria para a Praça 11, para a Presidente Vargas, não para o Sambódromo, porque o Sambódromo foi de 1984, na Marquês de Sapucaí, no governo Leonel Brizola, já expressa esse processo de transformação, já expressa esse processo de mercantilização do carnaval, do espetáculo, do show. Show este que não só o carnaval, mas também o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, as manifestações no Maranhão e no Pará, todas elas em meados mais ou menos da década de 80, início da década de 90, com o programa e o projeto neoliberal, foram se readaptando aos interesses mercantis. Portanto, ainda assim o samba resiste e resistiu. E nesse período de confronto das imensas alegorias, adereços, luz neon, enfim, carros alegóricos monstruosos, em sua dita beleza, né? Uma beleza a qual particularmente o locutor aqui que vos fala lê ou visualiza isso como algo superficial, que não expressa, não retrata o que vinha a ser o carnaval, meramente o seu processo não mais do que industrialização, mas ele foi cantado e recantado em inúmeros sambas que fizeram críticas duras, porém extremamente alegres e satíricas a esse processo de carnaval. Vamos ver uma dessas críticas num samba enredo de 1982, de autoria de Beto Sem Braço. Uma escola que eu tenho um profundo carinho, que é o Império Serrano. Samba chamado Bum Bum Bati Bum Bum Pucurundum. Ouçam! Então, pessoal, o que acharam? Como mencionei, Bum Bum Bati Bum Bum Pucurundum, de Beto Sem Braço, Império Serrano, 1982, assim como um samba que iremos ouvir daqui um pouco mais à frente, da União da Ilha, expressa de forma satírica, irônica, debochada, essa transformação do carnaval, que tem o seu ápice com a construção da apoteose, a verticalização do carnaval. Quando retrata no seu principal refrão super escolas de samba SA, empresas, super alegorias, escondendo gente bamba, que covardia. É aí que se dá o grande início e que hoje se alastrou a passos largos do afastamento das comunidades, dos morros, da participação da construção do carnaval. O Império Serrano, que tem o seu berço a Serrinha, hoje não se faz presente não é ouvido em seus enredos, em seus sambas, em suas composições, na construção do seu carnaval. A Mangueira com a comunidade da Favela da Mangueira, e assim o Salgueiro com as comunidades da Tijuca. E por aí afora, a Unidos da Tijuca com o Borel, a Portela com toda a comunidade de Madureira e Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, enfim, em Caxias com a Grande Rio, com toda a comunidade do centro, das aproximações e das regiões e dos bairros próximos à Grande Rio. Tudo isso vai se expressando nesse afastamento, nesse isolamento, num carnaval hoje para o povo visto somente pelas televisões, porque o processo de exclusão e de expurgo fez com que paulatinamente o morro fosse retirado de cena. Nesse sentido, Colori, de União da Ilha, interpretado por Alô do Melodia, de 1980, de compositores como Edinho Capeta, Jorge Ferreira, Robertinho Devagar, expuseram em Colori, de 1980. Ouçam!
Esta canção de amor, vou acomodar. Não tenho luxo nem riqueza, a simplicidade e beleza. A festa do seu coração, muito bom. O meu bonito é barato, é simpatia e prato do povo no carnaval.
Muito bom.
É muito bom.
O meu bonito é barato, é simpatia e prato do povo no carnaval.
E obrigado, obrigado, madrinha Portela, que me ajudou a caminhar. Caminhei e onde andei, pelos caminhos meu nome deixei. Dois convidos da morte eu decantei, com um sorriso de esperança. A praça onde terei, domingo, na sutileza do amanhecer, meu colorido encantou você.
E o amanhã?
Amanhã.
O que será? O que será? E outra vez na passarela, colorido tão singela, o sangue novo faz toda a gente vibrar.
Diz quem é?
Sou eu.
De alegria,
cante comigo esta canção.
De que, meu
povo? De
Então, ouvinte, o que acharam? Preste atenção no refrão. O meu é bonito e barato, a simpatia, o retrato do povo no carnaval. União da Ilha com Colori, de 1980, portanto, antecede Bumbum Bate Bumbum pro Curundum do Império Serrano de 82, também já vem retratando esses processos de transformação do carnaval. Olha, como não passou em branco, não passou em vão pela comunidade do samba o processo de mercantilização do carnaval, que foi ao longo do final da década de 70 e início dos anos 80 e que perdurou essas críticas ao longo da década de 80, essa transformação que aí hoje está, desse carnaval que o povo, propriamente dito, está alijado, não é parte dele, não é membro dele e não se identifica com esse processo. Tanto que os grandes nomes do mundo do samba hoje se encontram afastados da vida das escolas. Bem, assim como o samba e os sambas enredos foram retratados fazendo as críticas a essa mercantilização, as escolas também contextualizaram a política do país, um período demarcado pelo fascismo da ditadura e do golpe militar, iniciado em 64. E que foi retratado em sambas enredos. Há um samba de 1986, Eu Quero, do Império Serrano também, que expõe isso e retrata o olhar do povo perante ao país. O que ele esperava das buscas e das transformações, da luta. E esse samba retrata um pouco disso. Apesar de um caráter de empolgação, mas tem uma forte crítica social, um forte caráter político. Ouçam, Eu Quero, Império Serrano, 1986.
Meu amanhã seja um hoje bem melhor, bem melhor.
Então, amigos, ouvintes, o que acharam? Eu Quero, de 1986, tem uma parte de suas estrofes, no seu refrão, me diz: me dá o que é meu, foram 20 anos que alguém comeu. Olha como que os enredos expressavam, através de suas letras, os períodos históricos que vivenciamos. Foram 20 anos de massacre, de extermínio, de fascismo, do golpe militar, que silenciaram, que torturaram todas as vozes dissonantes com política do golpe implementado no Brasil, a mando do grande capital internacional. Por que não dizer, financiado pelos interesses norte-americanos e estadunidenses. Enfim, o samba também expressou isso, o samba também retratou, utilizou do seu olhar crítico para retratar o período de golpe aqui no Brasil. Esses sambas hoje, ou esses enredos críticos e reflexivos, passam à margem do carnaval business, do show de mercado, de enredos comprados, de enredos feitos a retalho, com grandes interesses econômicos, servindo como lavagem de dinheiro para meia dúzia que se utilizam do carnaval para se locupletarem. Não obstante disso, em 1987, ainda no fascismo do golpe militar, ressaindo para um processo de redemocratização, o Salgueiro vem com um samba, e por que não? De forma também sátira, mas de forma estritamente metafórica, utiliza um outro olhar, uma outra vida, um outro mundo que queremos vislumbrar, desenhar. Ouçam, por que não, Salgueiro, 1987, um ano após de Eu Quero, de Império Serrano, de 86.
Verá, verá, verá uma luz brilhando no horizonte e vai se transformar. Verá que tudo pode acontecer, sorrir sem nunca precisar chorar, virar um passarinho e fazer no mundo. E por que não? Alguém anda humanidade.
Então, amigos, se um dia o mundo acordar, e vai acordar, esse é todos os nossos sonhos, de todos nós que doamos parte considerável de nossas vidas para uma outra sociedade, que não seja essa marcada pela opressão, pela miséria, pelas condições subhumanas a qual bilhões de seres humanos hoje estão mergulhados. Portanto, Salgueiro, em 1987, ainda no processo de redemocratização do país, traz um enredo despertando uma outra sociedade, uma outra humanidade. Enfim, vale aqui destacar que Salgueiro produziu enredos que retratou muito bem nosso tecido social, com Chica da Silva, entre outros, do carnavalesco historiador Fernando Pamplona, que é parte não só da comissão de julgadores, das escolas, mas como salgueirense participou de forma efetiva dos carnavais da escola do Salgueiro. Orfeu, Chica da Silva, entre tantos outros. Salgueiro também em 87, como vocês puderam ouvir, trouxe Por Que Não. Por fim, pessoal, estamos chegando no final de nossa programação. Assim como trouxemos sambas críticos e que retratava o processo de transformação que ocorreu no carnaval, trouxemos sambas também que, de uma certa forma, retratavam as mudanças políticas e econômicas que o país percorreu ao longo de anos. Sambas históricos também, que iremos trazer em próximos programas, como de Vila Isabel de 1988, Kizomba, de autoria de Martinho da Vila, que retrata muito bem o período da escravidão, do massacre realizado nesse país, com negros e especialmente também os índios. Para finalizar, teremos um samba de empolgação, que, de uma forma mais irônica, mais, diríamos, debochada, desdenhando, a Caprichosa Pilares cravou muitos sambas em seus enredos com a sua ala de compositores, fazendo da ironia, da sátira, da ridicularização de momentos desse país. Portanto, Caprichosa Pilares, em 1985, com Carlinhos de Pilares, compôs um samba que retrata um pouco desse período, dessas transformações sociais, dessa transformação, desse novo olhar que começa a se desenhar a partir da sociedade brasileira e do seu tecido social. Ouçam Caprichosos Pilares, 1985.
Alô, povo de Pilar! Alegria será! Vamos, saudadear!
Tem um mundo de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo. Tem um mundo de fora pra chuchu, qualquer dia todo mundo.
Vem, saudade!
Ó, saudade que foi, meu carnaval é você.
Beleza!
Caprichosamente.
Então, pessoal, o que acharam? Caprichosa de Pilares 85 retrata as mudanças comportamentais de hábitos, de valores, de costumes, cantada na avenida. Portanto, estamos chamando a atenção para este programa de como os sambas tinham um outro olhar. Olhar esse que não se faz presente nos sambas atuais, no carnaval atual. Enfim, estamos chegando ao fim dessa programação. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter agradado a todos vocês. Mas, mais uma vez solicito a quem possa, a quem queira, faça as suas críticas e sugestões, nos mande, poste seus comentários. Quiser fazer, mande dicas, sugestões que serão sempre bem-vindas. Esse programa é feito por todos nós, não só por quem está por detrás do microfone, mas vocês também são parte desse programa. Um grande abraço a todos, em samba com amor, e nos veremos no nosso próximo programa. Fiquem com Cartola Alvorada. Fui!
E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser bacana. Numa estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser bacana. Numa estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente.